Um dos objetos de maior debate que tende a pautar então as discussões da terceira jornada dos BRICS aqui na USP é a significativa desaceleração econômica ocorrida nas nações do grupo. A gente vai trazer dados aqui para falar destes dados, né? Tem também a questão do isolamento dos países no bloco e os reflexos do governo Bolsonaro também devem ser objeto de debate. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor, professor titular do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, ele que é coordenador do GBRICS, o grupo de estudos sobre os BRICS aqui da USP. Professor Paulo, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem e você?
Muito obrigada por trazer esses temas relacionados aqui à política internacional, especificamente a este bloco, que é centro dos estudos, né, do grupo de estudos sobre o BRICS, inclusive foi premiado na Rússia, a gente vai falar sobre isso também, professor. Mas eu gostaria que o senhor nos desse, eu fiz um breve resumo sobre os destaques do evento da terceira jornada, que acontece nos próximos dias.
Sim, é sempre um prazer trabalhar com a Rádio USP e você sempre muito bem informada, o sumário que você fez é muito preciso e é exatamente essa a ideia. Num momento de uma certa perplexidade com os rumos da política externa brasileira, é muito bom reafirmar a importância de um projeto que já está na sua segunda década, como esse espaço de cooperação entre os BRICS. É algo que se criou, não houve um movimento de guerra nem de conflito. Começa com um diálogo que os países percebem que há complementaridades que podem ser exploradas e trabalhadas. Há uma vontade comum de reformar determinadas instituições internacionais, sobretudo as de caráter financeiro, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. A criação de um banco de desenvolvimento econômico pelos países do BRICS. Então é um espaço interessante e uma esfera de ação distinta das relações com os vizinhos da América do Sul, das relações com a Europa, das relações com os Estados Unidos e Canadá e outros países. O BRICS é uma espécie de grupamento informal com enormes potencialidades para o Brasil aproveitar.
Uhum. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre sobre as economias do bloco, quer dizer, nessa tentativa, né, de sempre de buscar o desenvolvimento, falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo com as economias deste bloco. É um ano, em geral, de retração, de crescimento econômico mundial, mas como é que isso tem acontecido dentro do bloco? Como é que isso se reflete no bloco?
Veja, alguma retração as economias dos cinco países também perceber. A retração, mas ainda assim a economia chinesa cresce e a indiana a níveis muito mais altos do que os países do Ocidente e nem falemos do Brasil, que vem mal começava a sair da recessão e já estamos uma certa desaceleração, para não dizer mais. Então, nesse sentido, há um cenário de uma certa desaceleração, retração, mas há, sem dúvida nenhuma, nesses mais de 10 anos de operação do BRICS, a China aumentou desproporcionalmente, em relação aos quatro outros, a sua participação no total. Então, essa fatia chinesa se tornou muito mais pesada e daí leva, inclusive, a questionamentos se os chineses vão continuar a ter a mesma preocupação com o BRICS, ou se eles se sentem em condições de voar sozinhos para outras iniciativas, sem esquecer o BRICS, mas sem colocá-lo como uma prioridade.
É, sem priorizá-lo. Agora, vamos falar um pouquinho também dos reflexos deste governo que devem ser, claro, devem estar no centro das questões também, desta política internacional, das declarações. Me recordo que o presidente veio com uma colocação no início do ano mais agressiva em relação à China, dizendo que eles estavam não fazendo negócios com o Brasil, estavam comprando o Brasil. Mas parece que deu uma recuada. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas e outras colocações que o governo, o presidente, o embaixador, né, tem feito. Uhum. E que reflexo isso tem.
Veja, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem um corpo altamente qualificado de profissionais da diplomacia que sempre se distinguiu pela qualidade e pela coerência da atuação. Infelizmente, tem havido turbulências desnecessárias com vários dos nossos parceiros comerciais e vizinhos e países muito próximos, sem motivo. Inclusive com a China, como você lembrou, primeiro chutaram a canela no começo do ano, depois, hoje está na imprensa que o Brasil suspendeu unilateralmente a exigência de visto para chineses virem para cá. Eu já disse isso em relação ao que foi feito para Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. É uma vergonha o brasileiro ter a exigência de visto quando vai para um desses países e o estrangeiro, agora também os chineses vindo para cá, não precisam. Essas coisas normalmente se fazem mediante reciprocidade, ou seja, a Rússia e o Brasil não exigem visto um do outro e você dá o mesmo tratamento. Não há motivo algum para o Brasil se colocar numa posição de inferioridade e de aceitar uma situação como essa sem pleitear a reciprocidade. Então, há interesse, claro, nesses parceiros comerciais, na relação com a China, é óbvio. Mas, como em outras coisas, parece que esse governo faz tudo de uma maneira desastrada, não planejada, e às vezes parece mais uma conversa de bar entre amigos que beberam um pouco além da conta do que declarações de um chefe de Estado ou de um ministro das Relações Exteriores.
Professor, outros destaques do evento? Eu puxei aqui alguns assuntos, mas o senhor gostaria de falar um pouco sobre a dinâmica, como deve acontecer esse ano?
Veja, nós temos na terça de manhã, sim, um painel logo na abertura, com a presença de representantes da África do Sul, da Índia e da Rússia. O embaixador da China viria, mas porque os estudantes da Faculdade de Direito organizaram um debate no dia 10 de outubro sobre os protestos em Hong Kong, o embaixador chinês cancelou a sua participação. Conversei com o diretor, o professor Floriano, foi feita uma carta que nós preparamos, mandamos em conjunto, dizendo que isso era uma iniciativa distinta dos estudantes e que não haveria motivo algum para criar a indisposição. Tanto que nós tivemos uma situação parecida dos estudantes levarem um jornalista para falar sobre a crise da Ucrânia, que quase resultou numa nota de protesto da Embaixada da Ucrânia contra a USP. Em vez disso, nós convidamos o cônsul e o embaixador da Ucrânia. Eles estiveram duas vezes na faculdade, expondo a opinião deles. E temos uma boa relação com os russos e com os ucranianos. Então, aparentemente, os chineses não entenderam dessa maneira. Então, pela primeira vez esse ano, não haverá nem o cônsul, nem o embaixador da China. Além disso, nós temos professores que vêm de São Petersburgo, do Centro BRICS de Moscou e dos outros países do BRICS, inclusive professores da China também, para tratar, entre outras coisas, então, política, cooperação na área das instituições financeiras internacionais e o New Development Bank, o Banco de Desenvolvimento Econômico dos BRICS, energia, e são vários dos tópicos que o BRICS vai ter de enfrentar nos próximos anos. E uma coisa positiva, uhum, é que esse seminário foi incluído pelo Ministério das Relações Exteriores na programação oficial do Brasil a respeito de BRICS. Embora seja uma iniciativa da USP, o governo enxerga a relevância e a visibilidade que esse nosso grupo de trabalho tem conseguido, uhum, alcançar e manter, e de uma certa forma jogam junto.
Que excelente, professor. Mas isso é diferente do prêmio internacional, não é? Porque tem um prêmio também que vocês, que os pesquisadores do grupo receberam.
Isso é uma outra coisa. A entrega agora no comecinho de outubro. Era uma competição entre universidades dos 5 países do BRICS, uhum, e a USP, esse time do GBRICS, da Faculdade de Direito da USP. Os 4 pesquisadores foram convidados pelo Ministério da Energia da Rússia e que foram os únicos que tiveram passagem paga. Eles não sabiam ainda que eles tinham as passagens pagas pelo governo russo, porque era para irem os 4 receber o prêmio das mãos do ministro da Energia da Rússia lá em Moscou. Então é uma grande honra e uma satisfação que esse grupo dos nossos pesquisadores fez essa análise comparativa da energia nos 5 países do BRICS, e esse trabalho foi considerado tão bom que foi o premiado de todas as universidades dos 5 países que concorreram pelo governo russo.
Excelente. Parabéns, professor, pelo trabalho. O evento, portanto, começa na próxima, vai do dia 28 ao dia 30, não é isso?
É, na verdade, o dia 28, como é o dia do funcionário público, e o ex-chanceler Celso Amorim pediu para reagendar a palestra dele.
Ah, perfeito.
Será dia 29 o dia todo e dia 30 o dia todo. Então, aquela mesa de abertura dia 28, como não é expediente na faculdade, criaria um problema para vários funcionários que nós teríamos de pedir para comparecer. Uhum. E daí o Celso Amorim também pediu se podia passar para o dia seguinte a presença dele. Daí nós reformulamos. Então é 29 e 30 o dia todo.
Uhum. 29 e 30, terceira jornada dos BRICS na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Professor, coordenador do GBRICS da USP, muito obrigada, professor Paulo Borba Casella. Obrigada por conversar com o nosso ouvinte sobre o tema. Parabéns pelo reconhecimento que vocês vêm obtendo, professor.
Muito obrigado, Roxane. Um excelente trabalho aí para vocês.